eu preciso que você abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 11. Outra pessoa abra a Bíblia em Deuteronômio capítulo 30.
Deuteronômio é o 30, já é?
Beleza, Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. Tem uma Bíblia aqui se você quiser usar. E capítulo 11 e o outro é o capítulo 30.
Vou ficar no 11 o quê?
11. Segura aí. Aí eu preciso que outra pessoa abra em Mateus capítulo 22. Tem 3 anos com a Alain dessa cela, não tem nenhuma Bíblia no celular. Devia ter vergonha.
Tem celular, tem direito?
Fala com ele, eu não tenho no celular, mas eu tenho a física. Só no trago.
Só no trago.
Tem, enfim. Tem umas 20 lá em casa.
20 Bíblia na sua casa. Aí eu preciso que outra pessoa abra em Lucas capítulo 10.
Deuteronômio o quê?
Deuteronômio 11 e 30.
Quem que vai? Você que vai dar essa outra?
Vou.
Tá, mas qual que é o tema?
Você vai saber daqui a pouco.
Vai dar
seu. Não, que ele falou que ele disse surpresa pra você.
Não, mas eu não sou surpresa, não. Não. Você tá numa grosseria comigo desde semana passada.
A surpresa rejeitou. Não conseguiu segurar o pior, não.
Ok, eu não sei como cortar
o pior. E a 7N.
Não, foi trocado. Hoje era o William, vem colocar a fila.
Uai, Gabriel, não era eu.
Não, mas você recusou. Você recusou no dia, minha filha.
Não, recusei uns 3.
Oh, meu Deus!
Eu ouvi falarem com a Tiene domingo na conferência que ela
mudou. Me
aí ela regou pra semana que vem.
Espírito Santo tocou o Gabriel papou o William.
Lógico, o que você falou?
Não vai ser eu. Que eu sou na uma semana.
Dentro da conferência.
Na uma semana.
O pastor Sérgio foi lá e falou assim: se você não souber o que você ministrar, só lê
um texto. Só lê um textão.
Grande, ela é o Espírito Santo manifestando.
E parece, mas não é isso que a gente vai fazer hoje. E eu preciso que alguém já viu o Lucas 10?
Eu, vou.
Beleza, eu preciso que uma última pessoa abra em João capítulo 14.
Eu amo.
Ótimo. Ah, você tá de brincadeira, né? Beleza?
Demônio.
Vai lá, gordão. Não, gordão, só fala, senhor.
Desculpe, erros serão reparados rapidamente.
Não, enfim. Amém?
Ninguém viu nada.
Amém?
O quê? Uma pedra.
Amém.
Nossa, vai, Satanás!
Obrigado por tragarem tudo de novo.
Amém.
Não, achei que era aqui, por isso que eu
paguei. Amém? Olha só. Ô, gordão!
Acho que ainda não sacaram que eu tô gravando, né?
Ninguém liga, galera.
Amém. Amém?
Amém.
Hoje, galera, o que acontece? O nosso tema é... Ah, meu senhor. Agora eu preciso de... Eu preciso de como a gente pode amar o senhor. Me dá exemplos práticos de como é alguém, a vida de alguém que ama a Deus. Atitudes quais?
Mas,
amando ao próximo? Toda pessoa que ama ao próximo ama a Deus?
Sim. É uma forma de demonstrar.
Tá, ótimo. É uma forma de demonstrar. Não vou entrar nisso, não. O que mais? Qual uma outra atitude prática de amar a Deus?
Amar a palavra dele.
Bíblia. Toda pessoa que lê Bíblia ama a Deus?
Não.
Oh. Mais ou menos, né?
Mas é uma pessoa curiosa.
É.
Não.
Vários religiosos, pessoas que não... Vários religiosos, pessoas que não... nem que
não capeta não sabe ali.
Ele não lê, mas ele sabe.
Ele sabe ali.
Um anjo.
Então pronto. Ele amava, não amava mais.
Enfim. Qual outra maneira prática de amar a Deus?
Honrando pai e mãe.
Honrando pai e mãe. Olha, exemplo prático. Gostei. O que mais?
Seguindo todos os 10 mandamentos, não fazendo nenhum dos 7 pecados capitais.
Eu pedi uma.
Tá bom, eu cumpri os 10 mandamentos.
Tá, você cumpriu os 10 mandamentos?
Você deu 10 motivos.
Ele sabe os 10 mandamentos?
Eu não cumpro os 10 mandamentos todo dia, você cumpre?
Não, é quase que impossível, quase.
Então significa que você não ama a Deus? Que eu não amo a Deus?
Ah, entendi outro jeito.
Ok, o que mais?
Idiota.
Mas assim, se esforçando pra caminhar da maneira certa. É importante. O que mais? Qual outro exemplo prático de amar a Deus? Porque todo mundo sabe que é o seguinte, se eu viro e falo assim, ó, eu amo a Deus. Por exemplo, quem ama a Deus? Você ama a Deus, não?
Amém.
Ó, gente, nem aquela fé, não, eu amo sim. Tô tentando. Posso ouvir um aleluia? Enfim, se você chegar pra mim e falar assim, olha, se eu chegar pra você e falar, eu te amo, você vai acreditar no meu te amo?
Depende das suas atitudes.
Depende das minhas atitudes, certo?
É.
Agora, válido? Agora, se eu chegar pra Deus e falar, Deus, eu amo você, o que vai depender?
De mim.
Das minhas atitudes. Não faz sentido? E quando eu falo de amor a Deus, é um tema muito forte, porque depende daquilo que eu faço. Meu amor por Deus depende daquilo que eu faço. É isso que vocês estão dizendo?
Né?
É daí que vem aquela frase, amor
depende,
não é palavra
sem demonstração. É.
Amor não é palavra sem demonstração.
Sim.
Isso não é uma frase, isso é um versículo bíblico.
É.
Amor é demonstração, sim. Só, galera, só que é perigoso nós andarmos nessas questões, por quê? Às vezes, quanto mais nós fazemos pra Deus, nós achamos que Deus nos deve algo. Cara, o pastor Sérgio ministrou sobre isso domingo, foi muito bom. Por quê? Porque, cara, eu tava vendo uma ministração ontem sobre isso. Você acha que a gente pode fazer alguma coisa pra Deus? Alguém acha que a gente pode fazer alguma coisa pra Deus?
Não.
Não, galera, agora não, velho. Para, né?
Não necessariamente.
Alguém acha que alguém pode fazer alguma coisa pra Deus?
Não necessariamente. Agora, depende do sentido que você quer dizer isso. Tipo, alguma coisa ao nível do que ele fez?
Não, alguma coisa pra Deus.
Pra Deus?
Você acha que Deus precisa de alguma coisa minha?
Alguma coisa que você pode fazer pra mudar alguma coisa na vida de Deus? Nada.
Não, ele não precisa de porcaria nenhuma.
Você acha que Deus precisa que você esteja aqui hoje? Ou toda
não,
terça?
Ele precisa? Não.
Precisa?
Não.
Você acha que Deus precisa do seu culto?
Não. Não, é porque ele mesmo disse que se você esfriar, ele vai levantar outros.
Você acha que Deus precisa do seu dinheiro?
Não. O dízimo é só pra ajudar
Deus precisa, Deus? Deus precisa do nosso dinheiro?
Não, dinheiro, mas do culto.
Deus precisa do culto?
Não.
Por que você... Não, por que você acha que Deus precisa do nosso
porque
culto?
Porque eu acho que você fazendo culto, você vai estar demonstrando pra ele mesmo e ele vai ver que você realmente é meu.
É, mas se ele precisa. Não tiver o seu culto, se ele não tiver seu culto, alguma coisa que eu faço, que você faça, acrescenta algo em Deus?
Não.
Nada?
Acrescenta e não diminui.
Nada, nem diminui. Então, a Bíblia fala que Deus habita em uma luz inacessível. Isso significa o quê? Nada que nós fizermos vai atingir o caráter de Deus. Então, cara, isso é muito profundo, por quê? Gabriel, se Deus não precisa de nada que eu faça, se Deus não precisa do meu amor, por que ele me pede, então? Porque o que Deus quer não é o objeto, não é o que Deus quer, não é as suas ações, Deus quer eu e você. Entende que Deus não precisa de você, mas Deus assim me quer? Mesmo assim te quer? Isso é muito profundo. Um Deus que é autossuficiente, Deus não precisa de criar, não, Deus não precisava de criar nenhum anjo para adorá-lo. Ele já era adorado em si. Deus sempre foi completo. Então assim, teve um tempo na existência, se eu posso falar isso, teve um tempo na eternidade que não existia nada a não ser Deus. Existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus estava de boa. Só existia Deus e ele estava de boa. Só que aí chega Deus e ele decide nos criar. Deus decide. Deus fala, cara, a Bíblia fala que Deus estava grávido da gente. Tipo, na cabeça de Deus, no coração de Deus, nós já estávamos. Então Deus vem e decide criar os anjos e decide nos criar. E ainda fala assim, cara, eu vou amar vocês e eu quero que vocês me amem. Eu não preciso de nada
aí,
de vocês.
Aí Deus tá com uma explosão lá. Como não... diz o Big Bang pra disfarçar, que é... Ninguém explica Deus.
Haja luz.
Aqui, da era do Big Bang, foi cancelada a teoria.
Sério? E o que você tem a ver com a ministração?
A série ou a teoria?
A teoria do Big Bang foi cancelada.
Depois. Então... Depois. Então, Deus, ele decide nos criar e pede, cara, me ame. Me ame. Eu vou te amar e você vai me amar. Isso vai ser a melhor coisa que acontecer na sua vida. Aí nós chegamos nesse contexto e eu quero que alguém leia Deuteronômio capítulo 11, versículo 1 pra mim.
Eu posso ler?
Não, quem é que está? Você quem é que está em Deuteronômio 11?
Eu estou amado, Senhor, nosso Deus.
Ana Beck tá linda.
Você que abriu? Vai lá. Pode ler. Pode ler, Ana Beck.
Você precisa amar o Senhor, nosso Deus, e obedecer a cada um dos mandamentos e leis ordenadas por ele.
Ninguém.
2? Ok.
11 e 1.
11 e 1.
De
Pois amará o Senhor teu Deus e guardarás a sua observação e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias.
Amém. A Bíblia, galera, fala que o Espírito Santo, ele esquadrinha, ele investiga o coração de Deus e revela para nós. E o que, que o Espírito Santo revela para nós? É o próprio Jesus. Então, Deus, ele fala que a melhor coisa que pode acontecer comigo e com você é amar Ele. Isso é incrível. Isso é incrível porque a nossa vida só vai mudar a partir do momento que nós decidimos amar a Deus. Isso é muito forte porque nós mesmos respondemos a pergunta de que amor é atitude. Então, quais são nossas atitudes que demonstram que nós amamos Deus? Porque às vezes nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de muito interesse. Por exemplo, Gabriel, eu tô precisando de um emprego. Eu vou na igreja. Como é que tá seu celular aí? Tá no silencioso? Ótimo.
Sinceramente, eu acho isso um pouco idiota e sem noção, sabe? Essa parada de querer ir na igreja por algum
sim.
Por algum tipo de troca, isso é muito... Eu não sei se a palavra é antiético, não sei, mas eu acho muito retardada a pessoa que faz isso. Ela merece tipo uma lapada de Jesus.
Você já fez isso?
O quê?
Você já fez isso?
E na Bíblia, por algum tipo de interesse, é o pra Deus não dar algo em troca? Nunca, e nunca irei, porque eu sei que eu não tô lá pra...
Vai cair nisso, porque ele falou que nunca irei.
Que isso, Anabelle?
Sério?
Não, vai cair isso.
Anabelle, hoje tá jogando a bola.
Foi isso, ele falou que ele
vai fazer uma
praga.
Acontece. Por isso a frase nunca diga nunca.
Acontece que
eu nunca vou ser rico.
Eu detesto as pessoas que são ricas, elas são todas idiotas. Vai acontecer comigo agora.
Você vai ser um rico idiota.
Um rico idiota. Enfim, a grande questão é a seguinte: às vezes nós fazemos isso de uma maneira que nós não percebemos. Por exemplo, nem lembro de Jesus na minha semana toda. Não lembro de Jesus na minha semana toda, mas quando eu preciso dele pra alguma coisa, seja pra Gabriel...
Ah, Jesus.
Deus. Ah, Senhor.
Precisamos conversar.
Nó, Jesus. Tô precisando que você me tira de um B.O.
Tô precisando que você me dê...
Senhor, descobri que meus pais têm... alguém dos meus pais, alguém da minha família tem uma doença terminal. Tô precisando, Senhor, agora.
Ah, Deus, tô precisando que ele naquela prova.
Jesus, tô precisando de um dinheiro.
Vou
até jejuar. Entendeu?
Deus que me perdoa,
mas
eu já fiz
isso demais. Negui, você tá sozinho, não, eu já fiz demais, entendeu?
Eu acho que eu nunca fiz exatamente, tipo.
Pra sair de B.O., cara, entendeu?
Você tá passando mal, vomitando, você tá hoje.
Nossa,
me ajuda aqui, se eu parar, eu vou pra igreja.
Eu vou pra igreja.
Caraca, mano.
Teve um neguinho aí.
O pessoal que tá escutando agora no Cashbox deve estar...
Teve um neguinho aí que tava na praça um dia, não vou citar os nomes, mas tava na praça um dia, estourou um tiroteio, neguinho ficou com medo, conseguiu sair e voltar pro prédio. No outro dia, no domingo, ele tava lá.
De novo.
Primeira pista, já mora no prédio. Acabou.
Vamos ver, enfim. Mas a pessoa até me falou, tava até na igreja, mas por quê? Não, livramento.
Então foi vários neguinhos, né? Não foi um só, não.
Foi vários neguinhos. Enfim, mas isso acontece demais, cara. Às vezes nosso relacionamento com Deus, ele se baseia em muito interesse. E Deus, cara, Deus é misericordioso, você acredita? Não é que Deus nos livra de ser pai, às vezes? Né, Hugo?
Ser mãe.
Não é que Deus nos livra... Ali, talvez você poderia estar com uma doença ali na beira do vaso, poderia estar com uma doença e Deus...
Deus tá com uma coisa em mim chamada... Deus tá com uma coisa muito importante em mim pra eu não me interessar por esse tipo de coisa agora, chamado minha mãe.
Amém.
Caraca, Deus, se minha mãe descobrir que eu tô namorando cedo, ela vai me dar uma chinelada. Você
tá namorando?
Não.
Tá, não. Amém.
Fiquei orgulhoso.
Amém.
Tá virando...
Amém. Só uma sugestão. Ok? Só uma sugestão. Por favor, levante as mãos. Vocês estão me interrompendo na fala, aí eu perco, você sabe. Então, assim, às vezes nosso relacionamento com Deus se baseia em muito interesse, cara. É muito interesse. Não, cara, Deus não precisa de nada. Deus não precisa de que eu faça nada pra Ele. Nem jejue, nem oro, nem dou oferta, nem vou pra igreja, nem vou pra céu. Deus não precisa de nada de mim. Só que pra que eu faço todas essas coisas? O grande beneficiado dessas coisas sou eu. No final das contas, quando você ora, quem sai em paz da oração é Deus ou é você? No final das contas, quando você vai ler a Bíblia, quem sai com uma resposta de Deus? É Deus ou é você? No final das contas, quando você vai pro culto atribulado, quem volta de boa? É Deus ou é você? Cara, no final das contas, nós somos maiores beneficiados por amar a Deus. E os nãos de Deus? Ah, Gabriel, mas Deus fala muito não, mas no final das contas você vai ver que se você não tivesse seguido aquele não de Deus, você ia entrar numa presepada.
Ah, esse é bonito.
Então, cara, amar a Deus, o benefício é todo nosso. E isso é muito importante. As nossas atitudes precisam ser condizentes com o nosso amor a Deus. A gente precisa amar a Deus. Eu não sei você, mas assim, a realidade de não... Olha, se amor é atitude e eu não tô demonstrando nenhum amor por Deus, significa que eu não o ame. Isso é uma realidade que vem em mim todos os dias. Nossa, Deus, será que eu... Nossa, Deus. Eu tive a oportunidade de te amar aqui nessa situação. Porque é aos poucos, cara. Às vezes numa conversa, às vezes numa circunstância. Ah, eu vou deixar de fazer isso aqui. Ah, eu vou amar a Deus isso aqui. Ou eu vou fazer isso aqui, eu vou amar a Deus. Isso é importante. E Deus, ele percebe cada atitude nossa. Ele percebe cada atitude nossa. Eu tive numa situação semana passada já. Onde eu tava fazendo, tipo assim, eu tinha algumas coisas, eu vendi algumas coisas pra um cara, coisa minha, vendi pra ele. Aí esse cara já começou a me chamar pra fazer um negócio, mano. Treta errada mesmo, que eu ia pegar umas paradas pra ele, ele ia vender e a gente ficar com muito dinheiro. E dar muito dinheiro. Aí o cara, eu virei pra ele e falei assim, mano, vou fazer não. Aí não, pensa lá e vem conversar. Eu falei, não, beleza, tô pensando até agora. Mas eu voltando, falei com Jesus, nossa Jesus, isso é muito errado, cara. Isso é errado. Gabriel, vai dar muita grana, mas eu não vou negociar o meu amor a Deus, não. Tem momentos, cara, vão ter momentos na nossa vida onde nós não podemos negociar o nosso amor por Deus. E Deus, cara, Deus, ele vê muito valor nessas coisas. Deus tem muito valor nessas coisas. Então, o primeiro passo de nós amarmos a Deus em nossas ações é o obedecendo. Quem tá em Deuteronômio capítulo 30? Lê o verso 6, por favor.
O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim que o amém com todo o coração.
Amém.
Ah, tá, desculpa aí.
Pode ir.
A fim que o amém com todo o coração e com toda a alma, e assim continue a viver naquela terra.
Deus, ele percebe, ele nota que a maior manifestação de amor a ele é a obediência. Então, assim que Deus, ele percebe que nós queremos obedecê-lo, nós queremos amá-lo, ele vai gerar na gente, ele vai nos ajudar a obedecer. Ah, Gabriel, agora você está querendo que eu mude a minha vida toda a partir de amanhã e paro de fazer aquilo que eu faço, dizendo que já é hábito para mim errado.
Isso.
É isso mesmo que você tá pedindo, Gabriel?
É.
O ideal na vida é você largar todos os seus hábitos ruins amanhã. Mas é fácil fazer isso?
Não.
Não. De forma alguma. Para você criar um hábito, demora 21 dias. Para largar, é 40. Ah, então, você vê que não é fácil. Só que Deus, ele percebe, assim que nós tomamos uma decisão de coração, fala, Deus, olha, eu quero parar de fazer. Ou eu quero começar a fazer. Não, Deus, eu quero realmente me posicionar e amar mais você. Preciso de ajuda. Deus, ele começa a mudar nosso coração, cara. E quando você vê, você vai estar começando a fazer coisas, deixando de fazer coisas que te deixam mais parecido com Jesus. Isso é muito importante. Eu vi eu não vou falar contra as pessoas nem as denominações, me entenda. Mas hoje eu vi um comentário de alguém que não é do segmento batista, né, de uma igreja batista. Ela é de uma outra denominação. Enfim, aí a pessoa tava conversando no telefone. E a pessoa tava falando assim, mas fulano, o pastor X falou sim que... Jesus, ele transparece na vida do pastor. Jesus não transparece na vida de ninguém. Eu não vou respeitar ninguém. Porque Jesus não transparece na vida de ninguém. Sabe por quê? Porque só existe Jesus. Todo ser humano é pecador. Ninguém pode se parecer com Jesus. Só Jesus é Jesus. É por isso que eu só respeito Jesus. A pessoa falou isso. Aí eu tava lá, fazendo o que eu tava fazendo. E pensei assim, cara, isso não tá na Bíblia. Porque a Bíblia, o próprio Cristo fala, a própria Bíblia fala que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A própria Bíblia fala pra gente ser como Jesus. Fala pra gente amadurecer como Jesus. Então o intuito de Jesus é que nós pareçamos com Ele. Todos os dias. Em cada atitude. Isso é amar a Deus. Então eu amo a Deus quando eu começo a mudar os meus hábitos. Meu comportamento. Eu tô falando de coisa bem prática. Bem prática. Espiritualidade você sabe que tem, enfim. Mas eu tô falando de coisa bem prática, sabe? De começar a olhar nosso cotidiano e falar, cara, eu preciso mudar X coisa. Eu preciso começar a fazer isso melhor. Eu preciso começar a tratar fulano melhor. Nossa, eu preciso começar a tratar meus professores melhores. Vai, ele me passa. Isso é importante.
Mas meu Deus.
Isso aí é a mesma coisa da oração que tava falando.
Qual, né?
Oração com interesse. Tá vendo
aí? Claro, gente. A Bíblia fala pra gente...
Gente, quem a gente não faz essa vida... Tudo que a gente faz é por
interesse. É por um certo interesse. É por isso que Jesus tem que mudar nosso coração todo
por
dia.
Por isso que o irmão é um bicho caracioso.
Mas é a questão, quando, a primeira oração que ele falou, a questão do interesse, você ora sem, tipo, olhar o que você tem que fazer pra ganhar aquilo. Você só quer ganhar aquilo. Acabou. Você fala, Deus, me dá dinheiro.
É por isso que o ser humano é um bicho caracioso.
Não, ganhar dinheiro, não. Você espera achar 100 reais na rua, assim, todo dia. Ó,
eu já orei pra achar 100 reais na rua.
Já
achou?
Eu
já
achei nada, você é doido?
Eu já orei pra ter encontro
com
a cara.
Eu acho que... Ainda mais você perder pra Deus falar assim, hora direito.
Hora direito.
Eu já orei pra me achar e perdi.
Aí, ó.
Pois é.
Eu já orei, eu já orei.
Pouquinho da zoeira pro seu lado.
Eu já orei pra 100 reais caírem na minha cara.
Caiu, você machucou aqui, ué.
Eu falei 100 reais, não?
Ah, 100 reais
não chão. Não chão.
Meu padrasto, uma vez ele tava vindo do ônibus, aí ele tinha dinheiro só pra comprar o iogurte, assim, pra minha irmã, mas não. Aí ele pegou e falou assim... Aí entrou um cara no ônibus pedindo dinheiro. Aí ele diz ele que Deus falou assim, dá o dinheiro pra ele. Ele falou, Deus, eu só tenho esse dinheiro.
Só tenho esse, senhor.
Pra comprar um negócio, menina. Ele falou assim, dá. Aí ele pegou e deu. Depois, tava na chuva. Debaixo da marquise, no ponto de ônibus cheio, ele achou 100 reais.
E quanto que ele deu?
Não sei, acho que foi 20.
Aí?
Então se ele não desse, ele ia ficar com 120. Não, uma... Deus, não ia deixar ele achar. Deus,
eu
não ia deixar ele achar.
Cara,
eu
acredito tanto.
Tava cheio. O dinheiro tava debaixo da marquise, tava chovendo.
E é exatamente essas coisas. Isso é tão importante, isso é tão importante porque essas coisas de direção espiritual... Essas questões de direção espiritual é muito real.
Você ganha 100 reais por semana? Você
não esquece. Essas questões de essas questões de direção espiritual é muito importante, porque eu já vivi uma fase na minha vida onde, tipo assim, Deus me direcionava a fazer coisas. E aí, tipo assim, aconteceu uma coisa bacana comigo. Aí eu pensei assim, cara, se eu não tivesse feito aquilo, eu não estaria aqui. Então, assim, talvez, se o cara não tivesse dado, talvez ele ia ter ido direto pra casa, não ia passar, então ele não ficaria com 120. Então, assim, cara, eu acredito demais...
Cara, ele fez 100 reais.
Talvez você ficasse com nada, talvez perdi o dinheiro. Então, assim, eu acredito mais nas direções de Deus. Olha, essa questão de dinheiro é tão interessante, cara... Quem vive em obediência e dependência de Deus, cara, essas coisas acontecem. Deus, ele cuida. Nós temos uma garota na nossa igreja chamada Poliana. Poliana. A Poliana tem um dia que tava me contando que é o seguinte. Ela foi numa entrevista de emprego na área que eu trabalhava na Leroy Merlin. Ela foi numa entrevista de emprego, ela tava precisando muito, muito trabalhar. E aí ela recebeu essa ligação e ela foi. Só que ela só tinha o dinheiro da ida. Ligou pra mãe dela, mãe. Me chamaram pra ir lá hoje e eu só tenho X. Aí a mãe dela, então você não vai, porque você não vai ter o dinheiro da volta. Aí ela falou assim, mãe, eu vou sim. Deus vai fazer alguma coisa. Eu creio, eu confio. Aí, Poliana, faz não, Poliana. Eu vou sim, mãe, tô indo. Ela foi só com o dinheiro
mas
da...
Mas vai esse caso de obedecer os pais e
calma,
pai, mãe?
Calma. Mãe, eu vou. Mãe, eu vou. Calma, Anabelle. Mãe, eu vou. Beleza, vai. Aí ela foi só com o dinheiro da ida. Chegou lá, fez a entrevista, passou. Aí quando ela pegava o serviço do outro dia, ela voltando, ela foi orando. Falou, Deus, eu vim, obrigado pelo emprego, tô aqui, carteira assinada. Só que eu não tenho dinheiro da volta. Eu preciso que o senhor me ajude aqui, me faça alguma coisa. Ela tava descendo. Aí um cara começou a seguir ela, né? Ficou com medo de assalto. Aí pegou entrando na cabine rapidão. Não era assalto, não assaltou. Quando ela entrou na cabine, em frente às catracas... Não, ela entrou na cabine, só na... Ela não passou na catraca, só entrou na cabine. Quando ela entrou na cabine, em frente às catracas, uma mulher virou pra ela e falou assim aqui, Deus pediu pra pagar essa passagem pra você aqui.
O quê?
Ei!
Se é comigo, aparece alguém aqui. Aqui, Deus mandou você voltar.
Deus, Deus, Deus mandou, Deus, Deus direcionou a mulher pagar uma passagem pra Poliana de volta. Voltou, no outro dia começou a trabalhar. Ela conta essa história pra você.
Eu choro demais, né?
Ela, sério, conta, ela, conta,
meu,
ela conta essa história pra você.
Chegado
na hora, neguinho, neguinho, na hora, ela contava isso pra mim. Eu falei, Poliana, você é muito doida. Eu não ia, não.
Eu não ia, não.
Não, mano, sabe por quê, cara?
Mas você tem que ir, meu.
Eu sei, eu tenho que ir, eu sei, mas olha só.
Eu ia, ainda passeava depois de sair de lá. Ligava, ô, João, você tá se voltando, que hora você tá se visto? Na hora de sair, você passa aqui na cabeça, me pega aqui já.
Eu vou ver se vocês conseguem entender.
Até a hora da manhã.
Vê se vocês
conseguem. Eu puxava assim na cabeça.
Mas
o herói Merlin que é?
Era do Minas.
Aí, do Minas.
Então, presta atenção. Lá foi pra 412. Para de frente pro Minas Shopping. Entra ali, vai na frente, paga de
boa. Ah, nem pá. Enfim, enfim. É.
Pula a roleta.
Mas assim.
Não, não pula, fica.
Amém, amém. Amém, amém? 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 Então, olha só o que acontece. Você concorda comigo que quanto mais a pessoa é íntima de Deus, mais ela vai confiar que Deus vai fazer? Aí eu te pergunto, eu não acho que o meu nível de intimidade com Deus é pra isso tudo. Essas loucuras de fé, né? Eu, claro, Gabriel, a gente precisa aprofundar, lógico. Mas que doideira, não é? E assim, ela tem várias histórias só isso. Eu já vi várias histórias também. O fato é, quanto mais você conhece o seu pai, conhece a pessoa que você está relacionando, mais você pode confiar que ela vai fazer. Mais você vai confiar que ela cuida de você. Entendeu? Porque toda a sua vida é pra glorificar a Deus. Não tô falando que esses milagres acontecem com você toda hora, todo dia. Não é isso. Mas esses milagres acontecem, sim. E isso é muito importante. Eu não posso deixar de contar... A temporada que eu passei no CTI. A temporada que eu passei no CTI foi bem tensa. Mas assim que eu cheguei. Na verdade eu tava muito calmo. Tava muito calmo de todo, com tudo, com a doença. Toda hora alguém ia lá e falou: você tá bem mesmo? A psicóloga do Hospital Belo Horizonte chegou: você tá bem? Porque você tá muito calmo, que não sei o quê. E todo mundo tá, tipo assim, todo mundo fica paranoico, você tá muito calmo, você tá bem? Eu falei, moça. Jesus tá vivendo aqui, gente. Se eu morrer, eu viver, Jesus tá vivo, moço. Comecei a pregar pra ela. Enfim. Você prega, velho. É louco demais. Enfim. E quando eu cheguei em casa, eu me lembro desse dia teve célula. Na terça-feira que eu cheguei, teve célula. Não sei se vocês lembram disso, Vitória, Alan. É, quando eu cheguei em casa, antes da célula, eu fui orar e falei assim: ô Deus, ó. Tenho uma doença aqui muito chata, provavelmente pro resto da vida. Poderia estar paranoico. Aqui agora, porque eu gosto de um docinho, eu gosto de um chocolate, eu gosto de um brigadeiro, de ficar à vontade, né? Vou ter que reduzir. Poderia, mas eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz, sabe por quê? Porque eu passei por um CTI, eu passei por uma coisa bem complicada, mas eu tô bem vivo. E o Senhor cuida de mim, o Senhor esteve comigo todo momento e ainda está. Então, vamos continuar. E a gente tá aqui continuando vivo, cara. Sabe por quê? Porque você desenvolve um relacionamento com Deus. Você vê que Ele cuida. E se eu morresse? A série ia continuar. Talvez até melhor. Enfim, mas assim. Se eu morro amanhã, velho. Ah, não vou falar de morte, não. Enfim, amém.
Eu já tô assustado, até a próxima.
Enfim, a grande questão é nós amarmos a Deus e obedecermos a Deus. Isso é muito importante. Eu queria que alguém a Bíblia... quem tá em Mateus 22? Mateus 22, 37.
Nossa. Asseverou-lhe Jesus.
Errou.
Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência.
Você conhece o versículo? Você conhece o versículo? Amarás o Senhor, teu Deus, com todo o seu coração, toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Isso significa que nós temos todos esses âmbitos, nós precisamos amar a Deus. Amar a Deus de corpo, alma e espírito, famosa. De verdade. Alguém pode ler Lucas 10, 27?
O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo.
Essa questão de amar a Deus com esses âmbitos, depois eu... Numa outra oportunidade eu quero ministrar isso pra vocês, pra gente ter uma conversa sobre amar a Deus com essas coisas. Com essas... Com essas características, isso é muito importante, principalmente a parte do entendimento. Enfim. Mas quem tá em João capítulo 14 pra gente encerrar?
Eu.
João capítulo 14, versículo 15.
Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos.
Eu tenho uma versão de Bíblia que fala assim, ó. Se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Então, Jesus está fazendo um questionamento. Vocês me amam? Amamos, Senhor. Então vocês podem cumprir aquilo que eu faço, aquilo que eu falo. Então, eu queria que nessa semana toda, essa semana de célula, você diariamente, você questionasse o seu amor por Deus e eu questionasse o meu amor por Deus, qual que é o nível dele, ou se ele existe. Porque isso é muito importante. Nós precisamos saber qual que é o nosso nível de amor a Deus, qual que é o nosso nível de relacionamento com Deus. E quando você decidir, quando eu decidir amar a Deus, cara, Deus é muito acessível. Eu sempre falo isso pra vocês, porque não há dificuldade para chegar até Deus. Há um diálogo. A distância entre eu e Deus hoje é um diálogo. Então, se questione, se posicione, mude aquilo que seus hábitos precisam ser mudados. Amém? E ame a Jesus. Você entendeu?
Entendi.
Amém.
Amém. Por favor.
Falta de paciência, a gente tem que orar a Deus.
Olha lá, tá vendo? Você cagou lá.
O que que eu fiz?
A menina vem aqui na porta, mas na célula não vem.
Quem?
Você cagou, Luísa.
Por que eu caguei?
Não é dela, ela me preocupa.
Ah, mas tem que dar atenção.
Tem que dar nela só cadeirada.
Ah, neguinho, no meio da célula.
Um de Bíblia, no meio da célula.
No meio da célula, mano. Desculpa. Amo, mas... Pode falar, desculpa.
Quando a gente tá com falta de paciência, a gente tem que orar a Deus.
Cara, é bom...
Quando a gente tá com falta de paciência, a gente tem que orar a Deus também.
Domínio próprio. A Bíblia fala sobre domínio próprio. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Por quê? Quando você tem domínio próprio, você não sai de si. E às vezes, eu sou uma pessoa muito impaciente com a vida. Com a vida. Só que, tipo assim, eu não... Aline, o motivo.
O que eu fiz?
Então, assim, eu não desconto em ninguém, não. Mas eu fico, tipo, estressado com... Eu fico estressado.
Ele já tá ficando estressado.
Eu fico estressado comigo. Tipo assim, ó. Eu aqui, ó, tô estressado. Fico estressado. Então, pra mim não descontar em ninguém, eu falo assim, ah, Jesus, tô muito estressado. E aí, depois de orar, eu uso algumas técnicas bem psicológicas. Tipo assim, vou falar as pessoas realmente o indispensável. Tudo bem, vamos fazer isso.
É muito difícil que
eu ok. Tá de boa. Gente, vamos fazer. Ensaio, de vez em quando acontece isso.
De vez em quando.
Às vezes, quando eu tô no ensaio e o ensaio não tá fluindo, eu fico muito estressado. Eu falo, gente, vamos fazer, gente. Eu tento, assim, se eu ficar mais...
Começa aquele negocinho na boca, assim, aqui, ele tá, quando ele tá estressado, vocês já repararam?
O quê?
Aqui nele treme, assim, ó. Aqui nele treme quando ele tá nervoso.
Para, Aline! Eu nunca fico nervoso.
O rosto dele aqui, assim, ele treme do nada.
É tique.
É, quando ele tá estressado,
ah, não.
Treme.
A batalha da perna treme, meu olho aqui em cima.
Agora, mentira. Mentira, gente. Eu nunca me estresso. Enfim.
Vai no ensaio, gente, uma vez.
Enfim. Mas a Bíblia fala pra gente orar em todos os momentos. E principalmente quando você tá sem paciência. Você vai ser estressado, nervoso, com raiva.
Quando você não quer orar, é que você tem que orar.
Não, quando você não quer orar, começa a dialogar pro Cristo. Falar assim, ó, Jesus, ó. Eu sempre falo pra vocês, cara. Tá acontecendo isso. Eu posso estar errado, mas eu penso isso aqui, ó. Aí Cristo começa a te ouvir. É muito interessante isso. Se a gente experimenta...
Ele só ouve, ele nunca fala.
Não. Aí é que tá, às vezes...
Aí você vai.
Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? A Anabelle, Deus pegou ela essa semana sobre isso. E ela tá...
Olha, dando fala mesmo assim.
Deu fala mesmo assim. Enfim. Enfim, tudo bem. Deus, ele fala realmente... Ele fala... Cara, é só reparar nas coisas sutis.
Ele só falou verdade.
É só reparar nas coisas...
Só falou verduras.
É só reparar nas coisas sutis, cara. Deus, ele...
Você
não fez as perguntinhas, eu vim trazer as respostas.
Enfim, experimenta chegar numa situação, por exemplo, não tem situações onde a gente, assim, vamos supor, eu briguei com o Dairan. Eu sei que eu tô errado, mas eu tô bolado mesmo assim. Eu tô com raiva mesmo assim. Experimenta chegar pro Cristo nesse momento e falar, Deus, ó, aconteceu isso, eu penso dessa forma. Eu sei que eu tô errado, mas eu penso dessa forma, desculpa.
Nossa,
eu
só tomo um tapão.
Aquela vez lá, você lembra?
Qual vez?
Você na porta do Charlin, que eu comecei a desembolar, o senhor tava chorando.
Lembro, na hora que... Fizer manteiga demais, isso tem. Ah,
deu uma parada num dia, dentro do outro dia.
No outro dia. Não, eu lembro, essa época aí foi doida.
Tava.
Acontece demais. É, sabe por quê? Porque o Cristo. É. Aí no. Aí no mesmo versículo 15, fala assim, ó. Falarei com o Pai e ele providenciará um outro amigo. No caso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é literalmente nosso amigo, cara. Literalmente. Então você pode contar tipo, pra ele qualquer coisa. Mas você tem que contar ele qualquer coisa. Até as coisas que você pensa que não tem que contar, você tem que contar.
Ah, então deve ser por isso que eu converso sozinho.
Não. Não. Conversar sozinho é diferente de conversar com o Espírito Santo.
Conversando com ele, mas...
A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte.
Eu muito sozinho de casa,
a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Gabriel, quando eu tô orando, eu tô conversando sozinho? Quantos acham que eu tô conversando sozinho? Quando eu tô orando, eu tô conversando sozinho, gente?
Não,
responder, óbvio. Pode ser sincero, gente.
Ah, óbvio que não.
Na rua, as pessoas...
Eu não vou negar que eu converso assim, sozinha.
Pra pessoa, assim. Não. Pra outra pessoa.
Não, mas sabe uma coisa que eu acho?
Eu acho que eu tô assim.
Depende da situação.
Sabe uma coisa que eu acho? Tipo assim, todo mundo conversa com... Tipo, com hora assim, né, e tal. Mas se você estiver no meio da rua, assim, mesmo que a pessoa também faça isso, ela tá olhando pra você e fazer a mesma coisa que ela faz, ela
nossa
tá achando que você
mas
é
louco.
Eita, Dayana!
Chama, filho!
Isso aí, ó, pagando língua, das vezes você zoou o cara.
Pois
viu,
é,
seu roubo? Falei pra você.
Tá igual. Okay, ó,
explica devagarzinho. Peraí.
Eu sou de fora, vê, acho que tá falando sozinho.
Isso, mesma pessoa fazendo a mesma coisa que você, ela... Te julga.
Ela acha que tá falando. É.
Eu não julgo, não.
Sabe por quê? Olha só.
Porque eu ando o tempo todo na rua falando sozinha. Ou cantando.
Eu quem faz isso?
Eu entendi que é normal quando eu vi o Gabriel fazendo.
Mentira.
É normal. É muito normal.
Eu não toco na rua. Eu não toco na rua.
Ele
enche
de
escuro. Só
alegria. Mas na rua é assim, ó.
Sim.
Ai,
assim você vê os dedos até
trás. Vem. Vem, é isso,
verdade.
Mas eu tava dormindo. Orando lá, oi,
meu
chato,
meu dedo tá lá. Graças a Deus. Sabe por quê? Olha só.
Então, uma vez que eu saí da vigília lá na igreja, e a vigília foi, tipo, muito top. Eu orei na vigília toda. Eu saí da vigília e falei assim, ó, não tem nem de orar, não. Aí eu saí andando na rua orando.
Tem mais coisa pra orar.
Usar a música isso alto, é assim, e saí falando alto na rua. Porque eu sei que uma pessoa olhou pra mim, tipo assim, eu falei, dane-se. Continuei andando e fui falando alto.
Problema seu, tô orando.
Orando alto na rua. Porque eu tava orando.
É pra Deus, um pra tu.
Sei.
É pra Deus, não pra tu.
Eu falei, agora eu vou parar com minha avó, vai encher o saco. Vou entrar orando aqui, amém. Entrei de boa.
No dia que eu vi o cara assim, passando na rua, eu corri. Sério. O cara tava de cabeça baixa.
Não, gente, que é doido. Não, gente, não, você
tem medo. Ô Zé, o Josué de Marte aí. Hoje em dia eu pago.
Você tá dando, eu racho. Eu racho esse dia que
eu ia passar na minha rua, trocando uma ideia. Doidona,
eu falo. Fala, você vai falar?
Eu também falo sozinho pra caramba.
Ah, surpresa, né? Nem tá orando.
Ninguém sabia.
Mano, mas eu não... Se eu tivesse orando, tava pela ordem.
Não, que surpresa, né? Mesmo. Não, mas a questão é que é uma parada... Nossa, que surpresa, né? Mesmo, mas eu oro pra caramba também. Eu oro pra caramba, você sabe? Não.
Sobre oração, deixa eu... Sobre essa questão de oração, eu quero só diferenciar uma coisa pra você. E aí eu já encerrei mesmo, só pra tirar uma dúvida. Qual que é a diferença entre orar e falar sozinho?
Orar tá falando com Deus. Orar é com Deus.
Fala sozinho.
Orar é com Deus.
Tem olha.
Não é assim, não é velho.
Tem momentos.
Mentalmente,
não. Tem escapa,
gente.
O espírito. Tem momentos.
Eu assim, eu penso no negócio, o Dani fala, dã. É comigo mesmo, eu falo, dã.
Tem momentos.
Não, é, por favor.
Essa maquiagem tá ficando top, hein, cara.
Tem uma segunda personalidade.
Achou?
Tem que ver meu pai pensando que é poder uma vez. Ele tava filmando assim, ó. Aí eu tava sentado assim no sofá, né? Aí ele tava filmando assim, ó. Aí, beleza, né? Aí eu tô lá de fone lá, eu não entendi, foi nada. E eu só vi que eu tava passando o telefone. Aí eu falei, não, vou mexer nesse telefone aqui, né, pá? Aí eu fui ver meu pai lá, dizer, meu pai perguntava as paradas, nem me respondia. Eu já,
cara, ninguém tá arrumando. A minha tia, ela é tão assim, que ela fez um tutorial da casa dela. Ela, tipo assim...
Oi, meninas, tudo bom com vocês? Vou estar mostrando pra vocês aqui minha casa, esse meu closet. Eu tô usando esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha só, sobre essa questão. Vou tentar falar de novo aqui. Sobre... primeira coisa pra gente, a única coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Fala, às vezes nós falamos conosco. Assim, ah, Gabriel, eu vou lá. Ah, eu vou fazer isso não. Ok. Só que, quando você for orar, tenha consciência de que o Espírito Santo está lá. Então você está conversando com a consciência e com fé, porque você não vai enxergá-lo. Se você enxergar, vem, falar, vem contar pra nós. Mas eu não cheguei ainda não. Mas você não tá enxergando, eu não tô enxergando. E eu tô, a Bíblia fala que...
É, o Gordão, acho que é só a vez de falar.
É, se acontece essa história pra nós. Enfim, deixa eu terminar. É, a Bíblia fala assim pra aqueles que... É, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que amam a Deus precisam crer que Ele existe. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que você vai fazer quando orar... Jesus, Jesus tá de boa aí? Tá, deixa eu contar um negócio pra você. Eu tô conversando com você, Jesus. É isso, entendeu? Isso vai diferenciar uma oração de uma coisa que você tá falando sozinho com você. Entende? Começa... Isso é prática. Isso é prática. Às vezes, quando eu tô conversando comigo, eu falo... Mas então, Jesus, deixa eu falar com você, porque conversar comigo é meio bizarrice. Então, eu passo a conversa pra ele. E ele realmente tá lá. Às vezes, me direciona. Então, isso é tudo prática. Isso tudo são coisas que você pratica.
Mas eu não posso falar com Jesus. Como? Às vezes, que eu falo sozinho.
Mas aí é que tá. É aí que tá. É aí que tá, mano.
No Jesus, olha aquela lorona ali, olha.
Mano.
Sabe por quê? Ele viu que você pensou de qualquer forma, Luca.
É, ele já viu que você pensou?
Não é novidade. Não é novidade.
Ele sabe. Exatamente a mesma palavra que você pensou. Ele ouviu o mesmo jeito que você pensou.
Sabe como é que. Olha que coisa prática. Pra me parar, a época que eu entrei pra igreja, decidi mudar, decidi Jesus deixar mudar meu coração. Pra me parar de olhar pra garotas, eu comecei a desenvolver isso. Passou uma garota muito bonita, eu olhava e falava, nossa, Jesus, ela é muito bonita.
E os caras andavam de costas.
Nós andamos de costas, quem tava? Tava eu, Jaino e o Rustem, eu acho. E a gente tava voltando, tinha acabado uma célula. E aí tinha uma garota, tava muito escuro, aí tinha uma menina que tava voltando na academia, velho. Então ela tava muito mal vestida. Aí a gente, nossa... Isso é estar mal vestida e assim, com um top mó esquisitão. Uhum. Você é que me entende. Aí a gente falou assim, gente, a gente acabou de voltar da cela, a gente fala, acabei pecando. É, aí a gente virou de costas, fomos andando assim, ó. Passamos com ela de frente, assim, opa, boa noite. De costas. Então, assim, voltando. Já viramos e fomos embora, entendeu? Então, assim, isso foi uma situação inusitada. Mas quando. Pra desenvolver algumas práticas, cara, eu comecei a falar pro Cristo aquilo que eu falaria pro meu amigo. Tipo, Jesus, ela é muito bonita, então desculpa, olhei, mas não vou olhar mais, tá bom? Aqui, ó, não vou olhar mais. Então, assim, é assim que você vai sendo mudado, cara. Isso é muito legal. Nossa, Jesus, tô com vontade de fazer sexo hoje.
Você não pode olhar mais de três, meu.
Entendeu? Tem disso não. Tem disso não. Na primeira, se você olhou, se você pecar, você vai todo. Alan, quem te falou isso?
Pastor.
Que pastor?
Hoje, que Bíblia que tá isso?
O pastor já pregou sobre isso.
Que Bíblia que tá isso?
Mas em pé, de amor.
Grande Deus que já.
Bíblia. Enfim,
se
amém.
A primeira é normal, a segunda até que vai.
Aí você pode.
É pecado.
Então você pode dar uma olhada de uma hora.
Nossa senhora, você tá maluco.
Então você segue a menina já de uma vez. Olha
só. Só uma olhada.
Amém, galera, vocês entenderam?
Entendeu?
É, deixa eu falar pra vocês, amanhã nós temos culto, graças a Deus. E sábado nós temos culto, os cultos de sábado, galera, estão incríveis. Parece que a galera decidiu tocar bem. Eu achava que eles eram...
Eu acho que foi na conferência.
Aline, motiva a gente.
Aqui, quantos ensaios vocês tiveram pra conferência?
Três.
A gente tem um pro culto de sábado.
É verdade.